Então, boa tarde a todos. Que Jesus nos envolva com seu amor. E eu coloquei aqui nessa imagem de Jesus porque a doutrina espírita ela se fundamenta nos ensinamentos de Jesus, ampliados pelos espíritos superiores ou relembrados, melhor dito, não é? Então, e Jesus sempre nos pedia muito. E um dos importantes conselhos que ele nos deu é nos reconciliar com nossos adversários enquanto nós estamos a caminho, que isso tem um grande fundamento, inclusive científico, porque se eu ficar remoendo, eu vou ficar prejudicando ele, ou se ele desencarnar antes do que eu, ele vai magoado para o plano espiritual e vai estar pensando mal de mim. Então, por que não resolver antes e fazer amizade e ter simpatia com ele já nessa etapa, né? E não guardar coisas para o futuro? O pensamento. O pensamento é um dos mais importantes atributos que nós temos, nós espíritos encarnados. E a Joana de Ângeles chega a dizer que no momento que nós descobríssemos a importância dos bons pensamentos e as influências que eles trazem, é como se nós fôssemos descobrir novamente o fogo de tão importante que é para nós. É isso aí, né? Então, nós vamos colocar que nós, espíritos, todos somos criados simples e ignorantes. E se instrui, todos os espíritos se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Então, cada etapa na convivência do dia a dia, nós vamos aprendendo, às vezes de uma forma meia não tão programada. Às vezes levamos tombo, levamos algumas rasteiras. Ou passamos, damos uns tombos nos outros, prejudicamos os outros. Isso tudo vai ficando no nosso consciente, nosso inconsciente, nós vamos guardando tudo isso aí. Então, o progresso evolutivo se dá por etapas, com a aquisição de novos recursos intelectuais e morais, correção de erros anteriores, somando conquistas. E, inclusive, o Bezerra de Menezes nos diz que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, tudo que nós pudermos fazer de bom vai ficar gravado em nossas mentes. E tudo aquilo que nós tivermos equívoco, que nós não fizermos coisas boas, também vai ficar. Mas nós temos o tempo de corrigir isso através das reencarnações, que são uma bênção de Deus para nós. Aqui Bezerra de Menezes, nesse livro Tormentos da Obsessão, ele nos comenta que cada indivíduo é uma história viva de seus atos passados. A soma de suas experiências modela-lhe o caráter, as aspirações, o conhecimento e a responsabilidade moral. Então, nós somos, como diz, herdeiros de nós mesmos. Tudo que nós somos ou que nós temos, inclusive de saúde física, saúde psíquica, mental, tranquilidade espiritual, foi tudo aquisição nossa com o nosso trabalho, com o nosso relacionamento. E, inclusive, tem autores que dizem o seguinte, que se nós tivermos relacionamentos difíceis, que alguns nós temos ou já tivemos por um período longo, eles que a gente aprende muito mais com relacionamentos, mesmo que sejam difíceis, do que se nós fôssemos por um paraíso sozinhos, onde tivesse tudo ao nosso dispor, que ninguém nos incomodasse e que nós viveríamos assim como se fosse num céu. Só que lá ninguém ia chamar nossa atenção, ninguém ia nos cutucar, nos chamando atenção sobre as nossas imperfeições. Nós ia viver assim isolado. Então, quanto mais, inclusive eu já vi um termo que diz assim: antes mais mal acompanhado do que só. Porque às vezes a má companhia somos nós, que machucamos o outro, prejudicamos, né? Então, estar em relacionamento é a melhor maneira de nós nos melhorarmos. E o que é o espírito? É o princípio inteligente do universo, e se é inteligente, é passível de se desenvolver. O espírito pensa, consequentemente emite uma onda, e sua própria moralidade determinará a frequência, ou seja, a cor que predominará a sua textura. Então aqui nós, através dos nossos pensamentos, das nossas boas obras, nós criamos em torno de nós uma, como se fosse uma proteção, uma aura, que inclusive vai ter cor de acordo com a minha evolução moral, com a nossa evolução moral. Quanto mais do bem nós fizermos, mais nós vamos estar protegidos. Então depende muito de nós a nossa evolução, a nós criar. Assim como nós planejamos uma casa e queremos essa casa bem limpinha, uma casa bem organizada, e depois construímos essa casa, pensamos antes, projetamos, assim também nós podemos projetar como é que nós queremos estar no dia de amanhã, daqui a 2, 3 anos, daqui a 10 anos. Então eu posso projetar isso aí nos meus pensamentos e fazer para que isso se realize, né? Isso tudo pode ser feito através do pensamento, das preces, da ajuda da espiritualidade. O espírito Joana de Ângeles, no livro Tesouros Libertadores, o Divaldo fala sobre o pensamento. Então ele diz que nesse livro eles trazem diversos ensinamentos para nossas vidas, principalmente de como controlarmos os pensamentos portadores de cargas negativas, sem deixá-los interferir nos nossos relacionamentos humanos, conforme as faixas vibratórias em que eles se expandem. Nós sabemos que nós, através do pensamento, nos conectamos à espiritualidade. É como se fosse uma rede, uma teia, e é uma rede magnética que nós, no momento que eu tiver pensamentos edificantes, eu vou me conectar com o bem e eu vou receber o efeito desses meus pensamentos de eu ter pensado bem. É a lei de causa e efeito. Então, quanto mais eu pensar no bem, mais eu vou estar bem acompanhado. E o Paulo de Tarso já dizia para nós que nós sempre estamos acompanhados com uma nuvem de testemunhas. E essas testemunhas são de acordo com o teor dos nossos pensamentos, do nosso trabalho, nossa vivência. Então, a Joana nos diz nesse livro que os pensamentos negativos prejudicam e produzem ressonância perniciosa em nós mesmos e nas pessoas a quem são dirigidos. A doutrina espírita deixa isso muito claro, que no momento que eu penso mal de alguém, o primeiro prejudicado sou eu, porque eu já estou com uma sombra, assim, com coisas ruins em mim. Então é a mesma coisa que eu querer pegar um punhado de lama e jogar na outra pessoa, o primeiro a se sujar sou eu. Então isso é para nós termos em mente isso aí, que é assim que funciona. E por outro lado, os pensamentos positivos se hospedam no coração, recebendo influxos mentais bons e revigorantes. Então é aquilo que nós estávamos falando, quanto melhor tiver os nossos pensamentos, mais eu vou ser auxiliado, mais vou ser amparado. Basta a gente querer fazer uma tarefa boa, que eles já vão nos sugerir, nos inspirar e até nos fortalecer, nos proteger enquanto nós estivermos fazendo aquilo, planejando, e durante a nossa ida e no nosso retorno desse trabalho que a gente tem, por acaso, de fazer a caridade fora do nosso ambiente de casa ou fora da sociedade. Então, por onde nós andarmos, se eu tiver bons pensamentos, eu vou estar bem acompanhado. A Joana também nos diz o seguinte: muitos distúrbios de comportamentos psicológicos são provenientes de sintonias carregadas de sentimentos inferiores, cujas descargas de efeitos danosos têm origens em seres inferiores de baixa vibração espiritual. Isso aqui é o seguinte: então, no momento que eu estiver magoado, vamos supor que a gente tenha sido xingado, deram uma bronca bastante grande em nós. E o nosso orgulho ferido já faz com que a gente não reconheça uma inferioridade nossa ou uma falta que nós fizemos, e nós vamos ficar magoados, vamos ficar zangados com aquela outra pessoa, querendo se vingar. No momento que eu fico bastante tempo com esses pensamentos e querendo me vingar, até, de repente, me cobrar dessa pessoa, eu sou realimentado por espíritos sofredores que têm no plano espiritual e que estão sofrendo. E eles pensam em nos ajudar, eles vêm se somar a nós. Só que a intenção deles tem aqueles que vêm para somar mais ainda. E o que acontece? Eu recebo o efeito. Eu bebo dessa situação. Então isso aí me influencia e eu acabo ficando mais zangado ainda. Vou acabar com mais raiva, talvez. Por quê? Porque eu recebi um reforço, um auxílio desses irmãos que estão sofrendo e que estão por toda a volta, estão por aí, né? Como se diz. Então, eu devo me dar conta disso, se eu tiver o conhecimento, e fazer preces, tanto para eles como para mim, e tentar sair dessa vibração, sair dessa situação. E quanto, por isso que é ruim a gente conservar com mágoa, zangado. E a Joana diz o seguinte, que no momento que nós conservamos esses pensamentos não muito bons, essas mágoas, é como se colocasse uma poeira, uma camada de sujeira em cima das nossas virtudes, em cima daquilo de bom que nós temos, porque todos nós temos coisas boas dentro de nós, já em desenvolvimento, já desenvolvidas ou em estado latente. Então, isso aí impede, inclusive ela cita a alegria, né, que a gente acaba tolhendo da alegria sair e nos auxiliar, né? Então, nesse momento, nós temos que fazer preces e, mesmo que eu esteja com sentimento lá embaixo, com sentimento de dor, eu peço ajuda para Deus naquele momento, porque nós já temos o conhecimento daquilo que Jesus nos dizia: pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Então, nós devemos pedir ajuda a Deus. Olha, eu estou magoado, estou até a fim de me vingar. Me ajuda a compreender essa situação, me ajuda a me melhorar. E certamente eles vão, a espiritualidade vai nos ajudar. E às vezes até através de um telefonema que a gente recebe naquela hora, ou um convite para dar uma caminhada, ou a gente tem aquela inspiração de ir no jardim, ou um passeio, né? Então, de uma forma ou de outra, eles nos inspiram para nós sair daquela situação toda ali, né? Quando o mal, que corresponde às expressões de ira, revolta, de pessimismo e de mágoa, de violência e equivalentes, se impõe, os choques emocionais produzem descargas de adrenalina e outras substâncias, instalando enfermidades ou desenvolvendo as que já se encontram em embrião. Então, a doutrina espírita nos orienta e nos esclarece, por isso que a doutrina espírita eu considero muito confortadora, porque ela vai nos dizer que tudo depende de nós e que a doença inicia primeiro na mente, na nossa alma, nos nossos pensamentos, nossos sentimentos. Então, quando eu estou com sentimentos de sofrimento, eu devo procurar o auxílio, não é? E o auxílio também pode ser na casa espírita, um atendimento fraterno, pode ser no outro local, ou ir na igreja católica ou evangélica, fazer preces, vir aqui receber passe, ouvir uma exposição, porque no momento que nós adentramos a casa espírita e sentamos aqui em prece, nós já estamos sendo auxiliados. Então a gente tem que buscar, buscar e achareis, né? Que Jesus já nos dizia. Então nós temos que cuidar muito com o que nós guardamos dentro de nós, que isso pode somatizar e se tornar doenças no corpo físico, que é o que nos orienta a Joana de Ângelis no Despertar do Espírito, nesse livro, né? Por fim, não te esqueças de que os pensamentos plasmam os aspectos correspondentes aos teores vibratórios de que se constituem. Vivendo nessa psicosfera, serás feliz ou desventurado por livre eleição. Então, nós escolhemos a maneira que nós queremos, a forma que nós queremos estar. O importante é o conhecimento. Nós temos o livre-arbítrio, sabemos que se nós pedir ajuda, nós vamos receber, mas às vezes a gente se demora muito e prefere, às vezes, ficar nessa situação. Às vezes, até nós vamos, temos chateados com alguma situação, nós vamos contar para aquela pessoa que ainda nos auxilia a botar mais fogo na fogueira, como se diz, mais gasolina na fogueira. E a gente deve procurar pessoas que a gente já conheça, que vão nos auxiliar, vão nos amparar, nos dar uma ideia diferente. E então isso aí a gente vai ter se a gente buscar. Aqui a gente compara a nossa mente com uma casa. Então, tudo aquilo que eu comentei, que nós somos herdeiros de nós mesmos, tudo, as experiências, o nosso histórico de vida está no inconsciente ou no subconsciente, que é o porão da casa. E, inclusive, eu não sei, acho que aqui tem que ligar a luz aqui, Diego. Acho que vai. Então, o que eu estava comentando? Ah, tá, o porão. Então, tudo está armazenado, o nosso histórico de vida está armazenado. E, às vezes, quando nós cometemos alguma coisa que não é muito boa, ou alguém nos lembra da nossa situação. Obrigado, meu. Então, surge como emoção, às vezes, quando nós nos incomodamos. Às vezes, a gente abre um livro ali, começa a ler e lembra de uma situação do passado em que a gente não agiu muito bem. Então, isso surge aquela emoção. Por quê? Porque está lá no porão, como se diz, né? Então, nós temos que tentar trabalhar isso aí e procurar agora fazer o bem para atenuar aquilo que eu fiz outrora não muito bem, né? Então, hoje, o nosso consciente é tudo que nós estamos fazendo hoje que nós nos lembramos. E temos o superconsciente, que é o futuro. Ali nós guardamos as nossas metas, o nosso ideal. Então, é muito importante a gente procurar mentalizar coisas boas para nós e para os nossos familiares, para a sociedade. E mentalizar isso vai ficar no sótão, como se diz, da casa, né? E procurar, então, sempre nos melhorar mais, sabendo disso aí, que nós temos a casa mental, que tudo está armazenado ali, ou consciente ou no inconsciente, e temos as nossas metas. Joana de Ângelis recomenda um remédio salutar. O melhor antídoto para este mal, que é os pensamentos, o sofrimento, é o envolver-se nas ondas sublimes da oração. precatando-se dessa interferência nefasta que percorre os espaços, direcionadas ou não a determinados alvos. Então, ela nos chama a atenção que o melhor antídoto para quando a gente recebe uma influência, às vezes essa influência não se sabe de onde vem. Essa incomodação, a gente não sabe por que que a gente se incomodou, não está bem. Então, a gente se envolveu em oração, porque alguma coisa deve ter acontecido, e pedir auxílio. E isso é a oração. Ela pode ser feita em qualquer local. Podemos estar sentados no ônibus, no trem, podemos estar caminhando na rua, mas naquele momento fazê-la com toda a intensidade, com fé e na certeza que eles vão nos ouvir, que de alguma forma eles vão nos alimentar para nós podermos nos melhorar. Então, assim como as ondas de rádio e televisão estão no ar, nossos pensamentos estão no ar também. Quando você fala ao seu telefone celular, sua voz é transformada em sinais elétricos que caminham como ondas de rádio, viajando pelo ar. Nossos pensamentos também viajam pelo ar. Então, nós estamos sempre conectados, nós estamos recebendo recebendo influência e influenciando, sem se dar conta. Então, é assim, isso é uma teia, como se fosse uma rede magnética, que tudo está em sintonia. E nós, assim como a gente não vê o sinal do celular chegar, a gente liga para alguém ou recebe uma ligação, não se vê, porque não tem mais fio agora. Antigamente tinha um aparelho que tinha que ter o fio conectado, não é? E nos pensamentos não precisa. E é interessante que no momento que a gente mentaliza uma pessoa, ela provavelmente ela vai nos ligar se nós gostar dessa pessoa. Eu tive um exemplo sexta-feira, eu pensei no Moacir e queria ligar para ele e não sei por que, não liguei, e o Moacir hoje apareceu aqui na palestra e a gente conversou, inclusive, né? E eu estava com saudades de conversar com ele. Mas muitas vezes acontece com a gente está pensando num familiar ou numa pessoa querida, e aquela pessoa daqui a pouco nos liga, eu estava precisando falar contigo, diga, eu também estava pensando em ti. Por quê? Porque a gente pensa, se conecta quando é afim, naquela mesma sintonia, mesmas ideias, né? Portanto, nossas ideias e convicções nos ligam compulsoriamente a todas as mentes que pensam como nós. E quanto maior a nossa insistência em sustentar uma ideia ou uma opinião, mais nos fixamos às correntes mentais das pessoas que se sentem como nós e que esposam as mesmas opiniões. Então, aqui é muito interessante a insistência, a vontade, a convicção. Isso aqui está no livro Mecanismos da Mediunidade, que é um livro muito bom. Então, aqui está a resposta para quando nós nos reunimos em prece por uma determinada pessoa ou nos programas de irradiações. Se a gente fizer prece mentalizando aquela pessoa que está lá no hospital, por exemplo, que não está nada bem, a gente mentaliza ela até levantando, mentaliza ela melhorando, sorrindo. Se a gente gosta muito dela, a gente vai fazer com mais vontade, mais amor, vai dedicar mais tempo. E isso é certo que funciona. Claro, tem aquele detalhe da pessoa merecer e está na hora de melhorar também, dela querer se melhorar. Isso então não é só nós, mas nós podemos fazer a nossa parte. Então, irradiar a esperança, coragem, irradiar bondade para a pessoa, bem-estar e amor para ela, isso funciona. E os primeiros beneficiados somos nós, porque nós estamos sendo também auxiliados nesse momento. Então, não há um assunto mais importante que o estudo do pensamento, que nem eu tinha lembrado. É a causa inicial de nossa elevação ou de nosso rebaixamento. Prepara todas as descobertas da ciência, todas as maravilhas da arte, mas também todas as misérias e todas as vergonhas da humanidade. Aqui nós podemos lembrar que aquelas pessoas que gostam de arte, eu, por exemplo, pintar um quadro, elas mentalizam aquele quadro, porque quando nós temos uma ideia bastante forte, essa ideia já cria uma imagem no espaço e, dependendo da nossa força de vontade, essa ideia, essa imagem vai durar mais ou menos tempo no espaço. Então, a pessoa que imagina pintar um quadro, ela fica com aquilo ali vibrando na sua mente. Vai lá, pega os pincéis e começa a fazer seu quadro, né? E também a parte das ciências, descobertas, que nem o Thomas Edison lutou até conseguir a luz elétrica, e outros também. Então, nós também podemos usar a nossa força mental para nos auxiliar e usar aqueles familiares. Tem, às vezes, aquelas pessoas que nós consideramos difícil, então, vibrar em prece para ela, vibrar aquilo melhorando o relacionamento dela sendo envolvida com o seu anjo de guarda, para que ela perceba a inspiração dos bons espíritos e que ela haja melhor, mas aí nós também temos que fazer a nossa parte, nos melhorando tanto na paciência, na tolerância, na bondade com essas pessoas que estão à nossa volta. Porque todos que estão conosco fazem parte de um plano. Não é por acaso que nós temos aqueles familiares, que nem a gente comentou, que mais difíceis, que às vezes nos criticam, nos apontam o dedo para nossas imperfeições morais ou imperfeições materiais, e que chama atenção bastante drástica, assim, com bastante propriedade. Se nós deixar o orgulho de lado e tentar ver até que ponto aquela pessoa tem razão, e tentar mudar, nos melhorar, nós vamos evoluir. E, inclusive, o Haroldo Dutra Dias diz que aquela pessoa bastante difícil é como se fosse um professor, que nós deveríamos agradecer a ela. Mas, além disso, nós temos também o auxílio da espiritualidade, que é a prece. Nós fazemos reflexões, fazer meditação, que nem eu comentei, vir aqui na casa fazer um atendimento fraterno, ou, se o problema for mais sério, pedir ir no médico ou num terapeuta. Nós temos que buscar ajuda quando nós estivermos necessitados e conversar com pessoas que nós confiamos, né? A preferência pelos pensamentos perturbadores tem a sua origem nos hábitos doentios arraigados que procedem das experiências anteriores, quando o espírito vivenciou amargos e dolorosos comportamentos. Isso está no livro Atitudes Renovadas, que é um livro muito bom, é espetacular, do Divaldo e da Joana. Então, nesse momento, nós trazemos, porque nós, que nem eu comentei antes, nós trazemos um histórico de nossas vidas passadas, com incompreensões, nós equívocos que nós achávamos que era certo, nossas tendências, às vezes não boas tendências, nós trazemos e ainda elas afloram. Então, o que acontece? Nós podemos buscar, através do autoconhecimento, nos melhorar. E isso aí nos afeta. Embora nós tenhamos as informações, tanto da Igreja Católica, da Evangélica ou da Doutrina Espírita, que devemos nos amar, devemos sempre pensar bem, estar contente, alegre, cantar, mas nem sempre a gente consegue, a gente está no caminho. Nós ainda vamos, muitas vezes, nos incomodar, nos zangar, porque nós estamos em caminho, em fase de aperfeiçoamento, de melhoria. Nós estamos num estágio moral e por causa desse estágio moral não tão bom, isso acontece, de prevalecer o orgulho, o egoísmo, e nós nos incomodar e querer logo quando alguém nos critica, nós querer revidar na mesma altura, ou dizer, não, mas tu é pior, porque tu também fez aquilo, né? Então, Jesus já nos ensinou que ofereça a outra face, e às vezes ficar em silêncio, orar pela pessoa, né? Então, nós ainda vamos, então, apesar da gente saber que deveria estar vibrando e numa faixa de bons pensamentos, boas ações, mas a gente ainda pensa, se dá conta, vai estar pensando mais numa faixa mais deprimente, nos envolvendo com a tristeza, nos envolvendo com o mal, às vezes, né? Pensando mal, porque nós estamos a caminho da perfeição. Então, o bem que equivale ao correto, ao edificante, ao nobre e elevado, estimula os campos energéticos do espírito, se transforma em respostas de saúde e paz. Então, aqui mostra o inverso, não é? Então, quando nós estivermos bem, estivermos conseguindo ter bons pensamentos, a gente vai, é como se entrasse num jardim, num grande jardim, e sentisse o aroma das flores. Não tem como não ser influenciado pelo jardim, pelas flores perfumadas, as borboletas que às vezes até posam no nosso ombro ou na nossa cabeça, ouvir os passarinhos. Então, isso é estar vibrando bons pensamentos e tendo boas ações. O inverso também é verdadeiro. Se nós começar a nos manter com pensamentos de mágoa ou de raiva, etc., né? Nós vamos, é como se fosse visitar um local, um esgoto. Nós vamos sentir a influência daquele mal-estar, nós vamos sentir o mal-estar daquele ambiente, com cheiros, etc. Então, nós podemos escolher, nós temos o livre-arbítrio, e buscar sempre o melhor para nós. É difícil? É. Às vezes a gente não consegue. Mas através da prece, com certeza, a gente vai conseguir. Então, para encerrar, a direção e o alcance e a potência dessas ondas depende do interesse do espírito e também da sua vontade em produzir determinado efeito. Então, é aquilo. Se a gente planeja um jardim, a gente vai pensar, inclusive nos canteiros, qual as flores que a gente vai plantar. Aquilo vai estar na nossa mente, preparado, não é? Mas vai depender também da nossa força de vontade, nosso interesse em concretizar aquilo ali. E o pensamento é um atributo poderoso do espírito que nós, insistindo, treinando. E a Joana de Ângeles diz que pensar bem ou pensar mal, nós criamos um hábito. Então, nós podemos escolher ter bons pensamentos. Vamos escolher ter bons pensamentos? Convido a todos, então, a pensar sempre no melhor e seguir os exemplos de Jesus, que ele pedia, amai-vos como eu vos amei. Então, eu agradeço a atenção. Muito obrigado.